contrato democrático, é todos os democratas a tentarem nisto, a esquerda, o centro e principalmente a direita democrática que acorde do seu torpor e que no próximo dia 10 de março apresenta as soluções de uma proposta cívica, porque há de facto duas visões diferentes nessas eleições: ou é Portugal prosseguir em civismo, coesão cultural e social, ou então, o que é que disse, senhor deputado Pedro Pinto? Se calhar depois não venha dizer que foi irónico, não venha dizer que foi irónico a seguir, porque dessas ironias, digo-lhes, senhores deputados, nem a brincar, e os portugueses não embarcaram nelas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim. Terminamos assim o ponto 2. Da nossa ordem do dia. Passamos para o ponto 3, relativo às votações. É manifesto que... Manifesto... Bom, quando os seus deputados entenderem ser... Vamos entrar então no ponto 3 relativo às votações. Há quórum na sala. Vamos proceder à leitura do projeto de voto pesar apresentado pelo PSD. Pesar pelo falecimento, ao menos respeito pelos mortos. Se não há respeito pelos vivos, ao menos respeito pelos mortos. Vamos tentar ler o projeto de voto número 551 apresentado pelo PSD. De pesar pelo falecimento de José Correia Azevedo. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo falecimento de José Correia Azevedo, foi com profunda consternação que se conheceu a notícia do desaparecimento aos 86 anos de José Correia Azevedo, figura ímpar do ativismo político-sindical. O enfermeiro José Correia Azevedo desempenhou relevantes funções ao nível do movimento sindical democrático português. Concluiu o curso de enfermagem geral em 1962, seguida a secção de chefia e administração e a do ensino de curso de enfermagem complementar. A vocação político-sindical esteve presente desde que em 1969 concorre, sem lograr vencer, à presidência dos Sindicatos Enfermeiros do Norte. Em 1972 é eleito presidente da Assembleia Geral desse mesmo sindicato. A seguir, ao 25 de abril de 1974, assume a liderança da direção ad hoc do sindicato, tendo vencido posteriormente as eleições para a presidência do Sindicalismo dos Enfermeiros. Como se passou, entretanto, a designar, exerce essa função durante múltiplos anos até ser afastado por um problema de saúde. Também no ano de 1974, tornou-se um dos fundadores do PPD, Partido Popular Democrático, posteriormente PSD, onde sempre militou e onde foi um dos impulsionadores dos TSDs, Trabalhadores Social Democratas, estrutura laboral do partido. Foi igualmente um dos membros do movimento Carta Aberta, na origem do sindicalismo democrático em Portugal e da criação da UGT, na qual o Sindicato dos Enfermeiros se encontra desde a sua fundação. Foi um dos protagonistas da histórica greve de 1976, que, segundo o próprio, mudou para sempre a enfermagem em Portugal. Inteligente e culto, nem sempre consensual, mas fiel aos seus princípios e valores, tinha a coragem e a resiliência dos sindicalistas tradicionais e enfrentava sem hesitações ou receio os empregadores, os enfermeiros. José Correia de Azevedo foi um exemplar de muitos, sobretudo no movimento sindical. Assim, a Assembleia da República transmite à família, amigos do Correia de Azevedo, bem como ao movimento sindical democrático e ao sindicato dos enfermeiros em particular, as suas mais sinceras condolências, invocando a memória de um lutador incansável e uma figura ímpar do sindicalismo em Portugal. Disse.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura do projeto de voto número 552, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Maria da Graça Carmona e Costa. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. Faleceu no dia 22 de janeiro, em Lisboa, com 90 anos, a colecionadora de arte Maria da Graça Carmona e Costa, e uma das maiores mecenas do país. A sensibilidade e o gosto pela arte distinguiram Maria da Graça Carmona e Costa no panorama artístico nacional. A sua longa carreira no meio galerístico e a atividade filantrópica continua contínua, desempenharam um papel de relevo no apoio e divulgação de várias gerações de criadores nacionais, tanto em Portugal como no estrangeiro. A sua importante coleção, a mais extensa coleção privada portuguesa, inclui nomes incontornáveis como Cabrita Reis, Jorge Queiroz, José Pedro Croft, Rui Chaves, Hilda Davi, Júlio Pomar e Palolo, Jorge Martins, Francisco Tropa, Julião Sarmento, Vieira da Silva, Inês Teixeira ou Rui Sanches. Nos anos 80 fundou a Galeria Giafarte e em 1997, juntamente com o marido Vítor Carmona e Costa, a Fundação Carmona e Costa, um projeto destinado a dinamizar iniciativas de arte contemporânea e portuguesa, expondo ou apoiando, nomeadamente por via de edições de catálogos e livros, ou da atribuição de bolsas, inúmeros artistas. O seu nome ficou inscrito como galerista e mecenas, mas também como promotora do estudo da arte, como é o caso do Banco da Arte Contemporânea Maria da Graça Carmona e Costa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com a Fundação Carmona e Costa e o Instituto da História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este projeto, criado em 2019, foi concebido para acolher e preservar espólios documentais e artísticos de arte contemporânea e de artistas plásticos, de historiadores e de críticos de arte contemporânea relativos ao período compreendido entre a segunda metade do século XX e a atualidade. A singularidade do seu percurso, de mais de 50 anos, é atestada por várias distinções, como a Medalha Municipal de Mérito Cultural concedida em 2016 pela Câmara de Lisboa, a Medalha de Mérito Cultural atribuída em 2018 pelo Ministério da Cultura ou a Dama de Ordem Equestre de São Gregório Magno, com que foi condecorada em 2020 pelo Papa Francisco. A Assembleia da República, reunida em Comissão Permanente, expressa o seu pesar pelo falecimento de Maria da Graça Carmona e Costa, que dedicou grande parte da vida ao fomento das artes visuais e à divulgação dos artistas contemporâneos. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço que me acompanhe no minuto de silêncio. Muito obrigado. Temos agora vários pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, referente ao processo 17.997, emitiu a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados o seguinte parecer: autorizar o Sr. Deputado Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência no mesmo processo.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de novo, do juiz décimo, referente ao processo 10.918, o parecer no sentido de autorizar a senhora deputada Alexandra Ludmila Ribeiro Fernandes Leitão a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, este, do Juiz de Instrução Criminal de Penafiel, Juiz 2, referente ao inquérito 1164, parecer no sentido de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado António Pedro Teixeira de Castro Lopes Faria, no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos. Recordo que a verificação de quórum se faz por assinatura nas folhas que estão disponíveis, portanto, se alguém ainda não assinou, faça favor de o fazer. A próxima reunião da Comissão Permanente é no dia 7 de Fevereiro e consta de declarações políticas. Muito boa tarde a todos.